Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 14 de maio. Nos estúdios, Silvonei José. Visita surpresa nesta terça-feira do Papa Leão XIV, à Cúria Geral da Ordem de Santo Agostinho. O pontífice chegou pouco antes do meio-dia e celebrou a missa na capela da comunidade. Depois almoçou com seus confrades, como costumava fazer quando era cardeal. O prior-geral, padre Moral, foi uma visita em família. A missa foi celebrada com os confrades agostinianos no dia em que a igreja recordou Nossa Senhora de Fátima. Em seguida, almoçou com eles, como era seu costume quase diariamente quando era cardeal. Leão XIV foi pouco antes do meio-dia dessa terça-feira à Cúria Geral da Ordem de Santo Agostinho, sua residência por 12 anos, de 2001 a 2013, período em que foi prior-geral. Poucos metros foram percorridos pelo veículo que levou o Papa do Vaticano à Via Paulo VI, atrás da Colunata de Bernini, para uma visita privada à sua família religiosa, onde a convivialidade é a primeira das normas observadas, porque é prescrita pelo bispo de Ipoma na regra de vida para os seus frades. A razão essencial pela qual vocês estão reunidos é que vivam unanimemente em casa e tenham uma só alma e um só coração, voltado para Deus. Centenas de pessoas se reuniram em frente ao portão da Cúria Agostiniana para aguardar a saída do Papa, enfrentando até mesmo uma chuva inesperada. O Papa deixou a comunidade agostiniana por volta das 3 da tarde, cumprimentando os que o aguardavam. O prior-geral padre Alejandro Moral informou à mídia vaticana que tudo ocorreu na Cúria Geral e que o Papa presidiu a liturgia eucarística na capela, seguida do momento fraterno do almoço. A surpresa desse dia, que permanecerá nos anais da Cúria Agostiniana, poucos minutos depois da partida do Papa, ainda está nos olhos brilhantes dos co-irmãos. Esta manhã, fui convidado pelo prior-geral para almoçar, diz o entusiasmado padre Gabriele Pedicino, prior provincial dos agostinianos da Itália, e para uma celebração eucarística. E, em vez disso, tivemos a surpresa de que o Santo Padre, nosso bom irmão, estava presidindo a celebração. Vivenciamos a Eucaristia juntos, depois o almoço e um belo momento de convivência, onde o Papa também falou de suas emoções. A familiaridade habitual se sobrepôs ao respeito devido ao Santo Padre em um estranho curto-circuito emocional. Fiquei muito impressionado, continuou o agostiniano, com a familiaridade com que nos sentamos juntos à mesa. Quase tivemos dificuldade em reconhecê-lo como Papa, porque sua proximidade, o fato de estar tão perto de nós, nos fez sentir que ele ainda era o Padre Robert. O que o cardeal Robert Francis Prevost sentiu no momento de sua eleição permanecerá em segredo, guardado naquele baú de confidências e intimidades do qual somente seus irmãos têm as chaves. Até agora, continuou o padre Pedicino, contamos aos jornalistas sobre as emoções dos agostinianos. Agora também ouvimos um pouco as do Papa. O que ele disse, por respeito, nós o guardamos como um presente que ele queria dar somente aos seus confrades, porque é verdade que ele é nosso irmão, mas agora ele é o Papa. Durante a homilia da missa, o pontífice, além de um comentário sobre a liturgia do dia, revelou aos irmãos quem está guardando o seu pontificado. Nós, agostinianos, disse finalmente o padre Pedicino, celebramos Nossa Senhora do Socorro, e por isso ele voltou a recordar sua devoção a Maria, a essa ajuda, a esse socorro ao qual ele se confia para o importante ministério que lhe foi atribuído. João Paulo II, missa na Basílica de São Pedro em memória ao atentado. A presidir a liturgia eucarística, o cardeal Stanislaw Dziwisz, que há 44 anos estava ao lado do Papa Wojtyła no momento em que ele foi atingido. Após a celebração na Basílica de São Pedro, uma procissão ao túmulo do pontífice polonês. Em 13 de maio de 1981, ou seja, 44 anos atrás, João Paulo II foi vítima de um atentado na Praça São Pedro. Para recordar o ocorrido, ao final da tarde desta terça-feira, às 18 horas locais, na Basílica Vaticana, o cardeal Stanislaw Dziwisz, na época secretário do pontífice polonês, presidiu uma missa com a participação aberta aos fiéis. Após a celebração litúrgica, uma procissão do altar da Cátedra de São Pedro até o túmulo de São João Paulo II. Naquele dia de 1981, às 17 horas e 17 minutos, o Papa Wojtyła estava fazendo o giro na Praça de Papa Móvel, antes da tradicional audiência geral de quarta-feira, quando de repente desmaiou, ferido por tiros disparados por aliaca. O Papa foi rapidamente transferido para o Hospital Gemelli, em Roma. Ele foi operado, lutou entre a vida e a morte e foi salvo. Ele sempre esteve convencido de que Nossa Senhora de Fátima, cuja memória litúrgica é celebrada em 13 de maio, havia desviado as balas e salvado a sua vida. Um ano após o atentado, João Paulo II visitou Fátima para agradecer à Virgem Maria. Aos fiéis que o ouviam, ele disse: "Gostaria de lhes dizer em confidência que quando ocorreu o atentado na Praça São Pedro há um ano, quando recuperei a consciência, meus pensamentos imediatamente correram para este santuário para agradecer ao coração da Mãe Celestial. Em tudo o que aconteceu, eu vi, e repetirei isso várias e várias vezes, o cuidado maternal especial de Maria."
Solidariedade com os pobres, atenção à escuta, grande colaboração. É assim que Guilherme Antônio Cornejo Monzon, bispo auxiliar de Lima, lembra-se de Dom Robert Francis Prevost, hoje sucessor de Pedro como Papa Leão XIV, a quem conheceu no Peru antes de ser chamado a Roma por Francisco. Durante o ciclone que transtornou o nosso país em 2023, Dom Prevost não se poupou. Esteve ao lado daqueles que não tinham mais nada, a casa, uma terra para cultivar o trabalho. A lembrança do bispo que sai pelas ruas com suas botas de borracha para levar ajuda aos moradores da zona norte do Peru está nos olhos de todos, recorda. Chiclayo, com 600 mil habitantes no norte do Peru, na fronteira com o Equador, é uma das áreas mais populosas do país, uma realidade como Lima, para onde se mudam pobres, jovens e famílias inteiras em busca de um futuro melhor. Com um penhasco voltado para o mar, a área é árida, povoada por pequenos agricultores, vítimas de desastres naturais como o ciclone Iaco, capaz de abalar a região do Pacífico Sudeste e devastar o norte do Peru no início de março de 2023. As pessoas são boas, generosas, a culinária é deliciosa, confidencia Dom Cornejo Monzon, e Prevost viu nossa lealdade e honestidade quando esteve aqui. O prelado não esconde problemas como a violência e a corrupção. A paz constantemente posta em risco. O trabalho da Caritas visa a justiça social que estamos tentando construir, não sem dificuldade. Cornejo Monzon, presidente da Caritas Peru, imediatamente observou como o fino intelectual de Chicago não se poupou em levar ajuda às populações devastadas por desastres naturais na diocese de Chiclayo, onde o bispo auxiliar de Lima foi administrador apostólico de 2023 a 2024. Inundações, incêndios e outras emergências foram enfrentadas pela igreja, que permaneceu próxima dos menos favorecidos, mesmo quando fortes chuvas e rios transbordando ameaçaram as pobres colheitas. Hoje, como bispo auxiliar de Lima, ele recorda um período intenso de atividade e colaboração com o novo pontífice. Ele me ajudou muito com conselhos e orientações úteis. Ele foi um ponto de referência como canonista. Quando estava prestes a deixar o Peru, recomendou-me que vivesse a sinodalidade, o valor da justiça social, a atenção aos pobres, acompanhasse as nossas pequenas e grandes realidades e compartilhasse com os sacerdotes o máximo possível, compartilhando também com os religiosos os valores da colegialidade e da comunhão. Ele se lembra do novo Papa como uma pessoa aberta. Ele ouvia a todos com respeito e depois dava a sua opinião. Foi Francisco quem escolheu Dom Cornejo Monzón como chefe da Caritas Peru, cargo recentemente renovado. É um grande presente que o Papa Bergoglio me deu, admite. A Caritas trabalha muito, as necessidades são muitas. Pobreza, falta de trabalho, violência. Mas nós, peruanos, nos momentos difíceis, sabemos seguir em frente, não desanimamos. E isso, com o acompanhamento do novo pontífice, será ainda mais emocionante. O que eu senti no momento da eleição foi uma grande emoção e uma surpresa quando ele quis lembrar em espanhol nossa diocese. No Jubileu da Esperança, é mais um motivo para caminharmos juntos, como nos convidou Leão XIV.
A Igreja tem um novo pastor universal, mas o magistério sobre a paz está em plena continuidade. Os ucranianos apreciaram a solidariedade e a proximidade de Leão XIV ao seu país ensanguentado por um longo conflito, em particular as palavras sobre uma paz justa e duradoura, as mesmas usadas várias vezes pelo Papa Francisco. Entrevistado pela Rádio Vaticano, Vatican News, o presidente da Conferência dos Bispos Ucranianos de Rito Latino, Dom Vitalije Skomarovski, explicou a apreensão de seus compatriotas durante os dias de sé vacante. Não estávamos apenas esperando a eleição do novo Papa, estávamos rezando fervorosamente por ela, toda a nossa igreja, todo o povo, disse Dom Vitalije. E assim, o momento da eleição, que foi breve, foi sentido como uma resposta à nossa oração. Todos estavam muito felizes e o fato de o Santo Padre ter mencionado a Ucrânia, a guerra, o sofrimento do povo ucraniano desde o início, mostra que ele está bem informado sobre o assunto. No domingo passado, ele também falou sobre coisas que são uma grande dor não só para nós, porque durante todo esse tempo a Santa Sé tem prestado ajuda, especialmente para a libertação de prisioneiros e o retorno de crianças deportadas. O apoio do Papa à conquista de uma paz autêntica, justa e duradoura, é muito importante para nós, frisou o presidente da Conferência dos Bispos Ucranianos de Rito Latino. Nunca duvidei que o Papa, seja quem fosse eleito, continuaria apoiando a Ucrânia, porque é um apoio à paz, ao fim da guerra. É isso que mais esperamos. Outra coisa importante é que o nosso presidente falou com o Papa e o convidou a vir aqui. Este é mais um motivo pelo qual desejamos ainda mais forte a paz, pois isso permitiria que a visita do Papa se tornasse realidade. Nas condições atuais, não seria possível realizá-la como se deveria. Por isso, esperamos que a guerra termine e que ele possa vir à Ucrânia para que possamos nos alegrar com este dom da paz que pedimos há muito tempo.
O mestre das celebrações litúrgicas pontifícias, Dom Diego Ravelli, tornou público o calendário das próximas celebrações presididas pelo Papa. No domingo 18 de maio, às 10 horas locais, 5 horas no Brasil, na Praça São Pedro, Leão XIV celebra a missa de início do pontificado. Na terça-feira, 20 de maio, às 17 horas locais, 12 horas no Brasil, o Papa estará na Basílica de São Paulo, fora dos muros, onde visitará o túmulo de São Paulo. Já no domingo 25 de maio, às 17 horas locais, 12 horas no Brasil, o Papa Leão celebrará a missa de posse na Cátedra Romana como Bispo de Roma, na Basílica de São João de Latrão. Logo em seguida, às 19 horas do horário local, 14 horas no Brasil, o Pontífice se deslocará para a Basílica de Santa Maria Maior para venerar o ícone da Virgem, a Salus Populi Romani. Por fim, no sábado 31 de maio, data em que a Igreja celebra a visitação de Maria à sua prima Isabel, Leão XIV celebrará, às 10 horas locais, 5 horas no Brasil, a missa na Basílica de São Pedro, durante a qual ordenará alguns presbíteros.